Bem, primeiro, eu queria cumprimentar o nosso querido governador do estado do Rio, o companheiro Sérgio Cabral, o nosso querido prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, cumprimentar a ministra Dilma Rousseff, o ministro Orlando Silva do Esporte e o companheiro Frank Martins da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Queria cumprimentar o nosso querido companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Edmilson Valentim, o nosso companheiro Ivo Meirelles, presidente da Mangueira, o nosso querido Nussmann, presidente do comitê organizador do Rio 2016. Queria cumprimentar as secretárias e os secretários estaduais e municipais. Queria cumprimentar a nossa querida Alcione e o nosso querido Nelson Sargento. Queria cumprimentar os parentes aqui, Jocely Ferreira dos Santos, filha do mestre Jamelão, e o Jamelão Neto, neto do mestre Jamelão. Queria cumprimentar todos os jovens do grupo de adolescentes especiais da Mangueira e cumprimentar as nossas crianças aqui presentes. Primeiro, um aviso aqui, Sérgio. Você vê que o pessoal anda muito comportado. Quando nós chegamos aqui, tinha uma série de faixas aqui reivindicando obras do PAC. Tinha, parece que um papel aí, Andanaí, tinha o complexo de Lins, tinha o complexo não sei de quem. Levanta os complexos aí que estavam com a faixa levantada. Tinha o complexo de Juramento. Eu queria explicar para vocês o seguinte. Uma obra do PAC, ela não pode ser prometida se a gente não tiver condições de fazer. Esse tempo já passou na política brasileira. Acontece que nós estamos cumprindo a primeira etapa do primeiro PAC que nós fizemos em 2007. Agora, em 2011, nós vamos apresentar um novo PAC até 2015. E aí, cada governador e cada prefeito serão convidados a Brasília para sentar com a ministra Dilma e para preparar as prioridades das capitais, das cidades médias e das cidades pequenas e a prioridade dos estados. Porque nós aprendemos a fazer obras nesse país que tinha passado 25 anos sem fazer grandes obras de infraestrutura. Então os companheiros que estão com a faixa levantada podem ficar tranquilos, porque certamente entrarão na próxima proposta do PAC a ser feito, porque nós não vamos parar mais. Ou seja, daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter que fazer obras, porque obra gera desenvolvimento, gera melhoria da qualidade de vida das pessoas, gera oportunidade de formação profissional, gera oportunidade de emprego, gera renda e, consequentemente, gera desenvolvimento para o nosso país. Então, vocês podem começar a preparar a proposta de vocês, mandar para o prefeito para que ele comece a trabalhar corretamente as novas prioridades do Rio de Janeiro, porque o ano que vem nós vamos inaugurar muitas obras do primeiro PAC aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão ter a oportunidade de ver o que vai acontecer no Complexo Alemão, o que vai acontecer em Manguinhos, o que vai acontecer na Rocinha, o que está acontecendo em Pavão Pavãozinho e vários outros lugares que nós estamos fazendo grandes investimentos de infraestrutura, porque o sonho final é a gente acabar com o nome favela e a gente classificar de bairro como qualquer outro lugar que mora qualquer pessoa do Rio de Janeiro. Bem, eu tenho um texto muito bem preparado sobre a vida do Jamelão. Mas eu não vou ler o texto, porque eu vou repetir as coisas que você já sabe do Jamelão. A única coisa que eu queria pedir ao presidente da Mangueira é que é importante contar a história do Jamelão e a história de outras figuras importantes da Mangueira para essa juventude, para essa meninada, para que eles saibam que antes deles teve alguém que abriu uma picada para que eles pudessem chegar hoje aqui na Mangueira e terem essa festa extraordinária. Porque normalmente, quando a pessoa morre, a gente costuma esquecer. E é importante que a gente não esqueça as pessoas que foram responsáveis pelo momento que nós estamos vivendo agora. Então é preciso contar e recontar a nossa história para que as pessoas saibam definitivamente quem foi Cartola, quem foi Jamelão, quem foi Dona Zica e tantas outras pessoas que nós não temos o direito de esquecer. A segunda coisa é que parece uma simples quadra, mas daqui, dependendo da utilização que a Mangueira fizer dessa quadra, a gente pode ter crianças sadias em pensamento, a gente pode ter crianças mais aplicadas na escola, a gente pode ter crianças motivadas a praticar esporte e a gente pode ter aqui, para 2016, uma quantidade enorme de atletas que vão ultrapassar todas as barreiras exigidas por Olimpíadas para disputar as medalhas que nós, do Brasil, queremos ganhar e muitas. O Brasil não vai fazer as Olimpíadas para que gringo venha aqui levar as nossas medalhas. Nós vamos fazer as Olimpíadas e vamos nos preparar como nunca para ganhar medalha. Por isso nós temos 6 anos pela frente. Se a gente pegar uma criança de 10 anos agora e começar a prepará-la, ela vai chegar na Copa com 16 anos de idade. Se a gente pegar uma de 18, vai chegar nas Olimpíadas, sabe? Se a gente pegar uma de 12, vai chegar com 18. A gente não pode pegar é uma criança de 25, porque quando chegar em 2000, ela já está com 30 e pouco, já está superada. É importante que a gente tenha uma estratégia para as Olimpíadas e a Mangueira pode ser um exemplo extraordinário para envolver outras escolas de samba a fazer o mesmo que a Mangueira está fazendo neste país. Eu já disse ao companheiro Nusma que nós vamos fazer uma reunião com todas as confederações de todos os esportes que participam das Olimpíadas, para a gente exigir que cada confederação e cada federação apresente para nós um plano estratégico e um plano de metas para as Olimpíadas. A gente não vai conseguir patrocínio se a gente apenas apresentar ideias. A ideia é muito importante, mas nós precisamos colocar no papel o que é que a gente quer fazer até 2006. Aí passa por uma ação muito profissional. Como nós vamos para ganhar as Olimpíadas do Rio de Janeiro? Eu confesso a vocês que foram 45 minutos mais emocionantes da minha vida. Eu pensei que já tinha ultrapassado todas as emoções. Mas na hora que a gente entrou naquele palco lá, que tinha 100 pessoas olhando pra gente, e a gente sabia que o que estava em jogo era o Rio de Janeiro, e que já tinha se apresentado Chicago com Obama e com a mulher dele, que já tinha se apresentado o Japão com uma série de ministros, tudo cidade muito rica, e ainda tinha Madrid com o nosso amigo Zapatero e com o rei João Carlos, eu falei, nós vamos ter, sabe que, trabalhar muito para ganhar. E eu queria aqui de público dizer o seguinte, meu caro Sérgio Cabral, meu caro prefeito Eduardo Paes e meu caro Nuno, eu acho que poucas vezes na história de 500 anos o Rio de Janeiro teve um momento profissional como aquele que nós tivemos em Copenhague no dia da disputa. A apresentação do Rio de Janeiro na televisão foi de uma grandeza tão impecável que eu não acredito que alguém possa ter visto um defeito na apresentação do Rio de Janeiro. Ou seja, depois, eu acho que as pessoas sentiram que a gente estava falando a verdade. Os outros estavam lá para fazer mais uma Olimpíada. É como uma criança que come e uma criança que não come. A que come vai pedir comida, você percebe que ela não está com tanto brilho ao pedir a comida. A que está com fome não apenas está com brilho, mas está com lágrimas nos olhos. Nós estávamos com fome, estávamos com lágrimas nos olhos para mostrar que este país não deve nada a nenhum país do mundo e que este país pode fazer uma Olimpíada que pode ser a marca das Olimpíadas, porque já fizemos o melhor Jogos Pan-Americanos do mundo, de toda a história, e vamos fazer a melhor Olimpíada. Aí começa a aparecer os do contra. Aí começa a aparecer aqueles. Mas o Brasil não pode. O Brasil é pobre. O Brasil tem que cuidar da segurança. O Brasil tem que cuidar da escola. O Brasil precisa cuidar disso. O Brasil não tem capacidade. Sabe aquele tipo de gente azeda que se acha de segunda classe, com complexo de vira-lata, que sempre acha que nós não podemos nada, que nós somos do terceiro mundo e que nós, portanto, deveríamos deixar as Olimpíadas para os ricos de sempre fazerem? Aquela pessoa que não acredita no dia seguinte, acorda mal-humorada, acorda achando que nós somos feios, que nós não sabemos trabalhar, que nós não sabemos cantar, que nós não sabemos dançar. Ou seja, tem gente assim. E eu fui para Copenhague com raiva, porque antes de embarcar, eu vi várias pessoas na televisão dizendo, o Brasil não vai ganhar. Imagina o Brasil se meter com o Chicago. Imagina o Brasil se meter com Madrid, se meter com Tóquio. Primeiro que nós não nos metemos, nós nos inscrevemos iguais a eles. Segundo, nós queríamos provar que este país só vai para frente o dia que o brasileiro acreditar no brasileiro e o dia que a gente tiver a autoestima bem elevada para a gente poder conquistar as coisas. Então, vir aqui hoje, na inauguração de uma quadra simples, mas é que nem casa de pobre, simples, mas muito limpa, simples, mas que vai permitir que as crianças tenham um espaço de lazer, que sem esse espaço de lazer, a gente não saberia aonde essas crianças iriam passar o dia. Por isso eu quero dar os parabéns à Mangueira. E eu acho, Sérgio, que nós nas conversas com outras escolas de samba, nós precisamos dizer que entre um carnaval e outro, tem um carnaval de cidadania que nós temos que fazer 24 horas por dia para que a gente possa evitar, para que a gente possa evitar que a gente veja acontecer no Rio de Janeiro o que aconteceu nos últimos dias com a violência imperando. O que eu acho grave é que nós sabemos o que é que gerou aquela violência. O que eu acho grave é que nós sabemos que é quadrilha brigando com quadrilha e que muitas vezes as pessoas acham que o governador poderia acabar com aquilo no minuto. Ora, fosse fácil acabar com aquilo no minuto, essa violência não estava perdurando há 30 a 40 anos. Acabou o tempo em que morar em favela era motivo de fazer poema, de fazer verso, de fazer samba, né? Acabou. Porque hoje o narcotráfico é uma realidade. E com o narcotráfico não tem poema. É efetivamente prender aqueles que estão tirando a liberdade das pessoas que querem trabalhar honestamente e que significam 99,9% da população do Rio de Janeiro. Então, quando acontece uma violência daquela, aí passa essa ideia de que o Rio de Janeiro é assim, quando não é verdade. Quando não é verdade, o Rio de Janeiro é isso que eu estou vendo aqui. O Rio de Janeiro, quase que 99% é exatamente o retrato do que a gente está vendo aqui. E a gente não quer esconder a violência, porque ela tem no Rio de Janeiro, ela tem em São Paulo, ela tem em Pernambuco, ela tem na Bahia, ela tem no Paraná, só que o Rio de Janeiro é uma caixa de repercussão muito maior do que outras partes do Brasil. E isso é a vantagem de ser uma cidade mais bonita, de ter aqui os principais meios de comunicação, de ter aqui os principais artistas, de ser uma cidade que tem muito turista. Nós pagamos o preço também pelas coisas ruins que acontecem aqui. Mas no final de cada dia, a gente fosse colocar numa balança as coisas boas que acontecem no Rio e as coisas ruins, certamente as coisas boas iriam ter uma supremacia sobre as coisas ruins. Nós estamos convencidos, e eu fiz esse compromisso com o governador Sérgio Cabral, nós do governo federal temos a obrigação moral, política e ética de cuidar de forma especial do Rio de Janeiro. Eu tenho que cuidar do país inteiro. Mas por que cuidar especialmente do Rio de Janeiro? Essa cidade já foi coroa. Essa cidade teve um tempo que o Brasil era tão importante que mandava até em Portugal, que era daqui que saía as decisões de poder quando o rei veio para cá. Depois, essa cidade era a capital do Brasil e essa cidade perdeu o direito de ser capital. Depois daqui tinha dois estados, foi transformado num só estado, ou seja, foi um conjunto de prejuízos para o Rio de Janeiro que a gente não reparou ainda. E em contrapartida a esse desmonte do estado, foram surgindo comunidades cada vez mais pobres, que antes eram 10 pessoas, depois passou para 15, depois para 1.000, depois para 2.000, depois para 30.000, depois para 50.000, e aí deixou de ser uma pequena comunidade para ser um baita de um problema social para quem governa a cidade do Rio de Janeiro. Então seria irresponsabilidade o governo federal dizer que é um problema do Sérgio Cabral. Seria irresponsabilidade o governo federal dizer que era um problema do Eduardo Paes. Não. Eu não sou daqueles que só apareço para comer a hora que o prato está feito. Eu sou daqueles que ajudo a fazer o prato, para a gente poder sair a procurar as coisas. Ontem eu determinei que meu ministro da Justiça viesse aqui. Ele veio, ele e Sérgio Cabral tiveram uma conversa de 3 horas. Ontem o Tarso me apresentou a proposta. Ele vai sentar com o Sérgio Cabral e com o nosso pessoal jurídico do Sérgio, para que a gente dê forma jurídica na proposta de trabalho. E posso dizer para vocês que, embora não moro no Rio de Janeiro, quando eu vejo uma agressão, seja no Rio, seja em São Paulo ou na Bahia, é como se fosse na porta do Palácio da Alvorada, porque todos nós somos brasileiros e porque todos nós estamos no mesmo barco chamado Brasil, que nós não queremos que ele afunde. Por isso, eu não poderia deixar de ter vindo aqui na Mangueira hoje. É a primeira vez que eu venho depois das Olimpíadas. E eu acho que ganhar as Olimpíadas foi apenas a primeira tarefa, Sérgio. Agora é que vai ser duro. Agora é que a gente vai ter que apresentar uma programação, o que é que a gente vai fazer a cada mês, a cada ano, até 2016, o que é que a gente vai fazer de infraestrutura, de praça esportiva. Todos nós vamos ter que trabalhar juntos. A única coisa que eu quero é o seguinte: em 2016 eu já estarei há 6 anos fora da presidência da República, mas o que eu quero é que o Rio de Janeiro volte a ocupar as primeiras páginas dos jornais do mundo, como a gente ocupou quando ganhamos as Olimpíadas com os medalhistas brasileiros. E, se Deus quiser, com meninos pobres da favela deste país, ganhando medalha de ouro nas mais diferentes modalidades, para a gente provar ao mundo que aqui no Brasil não existe diferença de tratamento entre negros e brancos, entre pobres e ricos, e que todos serão tratados em igualdade de condições. As Olimpíadas, para alguns, é apenas um evento esportivo. Para mim, é a consagração de cidadania deste país, porque serão 6 anos em que nós iremos aparecer nas páginas de jornais do mundo inteiro. Se a gente fizer as coisas bem feitas, nós ganharemos. Se a gente não tiver competência em fazer as coisas erradas, nós ficaremos marcados como fracasso. E nós não vamos fracassar. Nós não chegamos até agora para morrer na praia. Nós queremos agora é mostrar que esse país não deve nada a Madrid, não deve nada a Chicago, não deve nada a Tóquio, e que nós vamos fazer Olimpíadas melhor do que eles fizeram, a que eles já realizaram naquele país. Parabéns a todos vocês da Mangueira, parabéns à diretoria da Mangueira, e contem conosco para a continuidade desses projetos sociais. Um abraço, gente.